Senhora Presidente Vanessa Grasottin, caros colegas senadores, senadoras, eu tinha assumido um compromisso e não posso fugir dele. Tinha falado com a senadora Gleisi, tinha falado com Vossa Excelência, a senadora Vanessa, com a senadora Simone Tebet. Eu não posso vir à tribuna e não falar de um tema que chocou o Brasil, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, neste final de semana, cidade que vai chamar a atenção do mundo inteiro por sediar as Olimpíadas daqui a algumas semanas. Me refiro a um episódio que não temos como adjetivá-lo. É algo medieval, é algo mais que brutal. Não é só um crime, é um crime praticado com perversidade. Eu me refiro a um episódio, e se evita falar o nome dela, mas ao estupro coletivo de uma jovem de 16 anos, uma jovem que foi, segundo consta a história, para um baile funk no Rio de Janeiro, depois foi visitar o namorado no Morro do Barão, no Rio de Janeiro, e foi dopada, e só se recorda quando, no dia seguinte, acordou sem roupas, pegou uma roupa masculina, foi para casa de táxi e, no dia seguinte, viu imagens suas circulando pela internet. Ela sem roupa e a história, todo mundo ficou estarrecido de ver alguns que participaram se vangloriando do que tinham feito. Teve também um episódio do próprio delegado encarregado do caso, que resolveu primeiro ver até onde ia a culpa da vítima, com um conjunto de perguntas e questionamentos, que só piorou o estado de choque que todo o Brasil ficou diante daquilo. O Brasil e o mundo. Como é que nós vamos sediar as Olimpíadas? Um dos momentos mais especiais de confraternização através do esporte do planeta, onde se juntam todas as cores, todas as raças que ocupam esse planeta. E pela primeira vez, esforço, inclusive, que bom que se diga, ainda do presidente Lula, também do governo da presidenta Dilma, com os governantes do Rio, de organizar pela primeira vez aqui no nosso continente os Jogos Olímpicos. Como é que nós vamos explicar para o mundo que aqui no nosso país ainda convivemos com selvageria como essa, de uma menina não poder sair para se divertir e viver tudo isso, e o despreparo da própria polícia? Ainda bem que temos agora uma delegada nova que cuida das crianças e dos adolescentes, que assumiu o caso. Mas hoje já ficou claro que a irresponsabilidade das autoridades custou caro para a vítima. Custou caro para a vítima porque agora foram fazer exames na jovem, dias depois, e o resultado qual é? Não está com evidência de agressão física. Óbvio. Um caso como esse tinha que ter parado imediatamente, feito exames, dado atenção e não ficar esse jogo de buscar espaço nos meios de comunicação. Eu queria cumprimentar as colegas senadoras que já na sexta-feira, eu já estava no Acre, ocuparam a tribuna, se manifestaram, deputadas também se manifestaram. E aqui queria te cumprimentar, senadora que preside essa sessão, Vanessa Grasottin, pelo projeto de lei do Senado 618 de 2015, que tem o aval da senadora Gleisi, tem como relatora na CCJ a senadora Simone Tebet, que já falou aqui na tribuna hoje sobre esse assunto, que somados com a iniciativa que temos na Câmara, pode ser, sim, uma resposta que o Senado, que o Congresso pode dar. Nós não podemos voltar no tempo. Mas pelo menos temos duas medidas a tomar nesse momento. Cobrar rigor das autoridades. Celeridade. E uma ação justa. Não só combatendo esse caso, mas fazendo desse caso um exemplo para que no Brasil inteiro não se permita barbaridades como essa. Eu tenho duas filhas e uma neta. Todos nós temos adolescentes, crianças nas nossas famílias. Temos que refletir do nosso ponto de vista. Se fosse com alguém da família da gente, qual é a reação que teríamos? Não pode ser visto como algo distante de uma menina da periferia do Rio de Janeiro. Não, tem que ser visto como uma menina brasileira que merece respeito, que independente dos problemas que ela já tenha vivido, nenhum ser humano, ainda mais uma menina, uma mulher, tem que passar por situação como essa. Então, eu acredito, espero que o Senado possa dar celeridade ao projeto que a senadora Gleisi, que a senadora Vanessa Graziottin apresenta, ele prevê um aumento da pena para crime de estupro cometido por duas ou mais pessoas. Parece que não é uma medida tão importante assim, mas é. Eu acredito que, com uma legislação que possa ser rigorosa em determinados pontos, ela pode ser um forte aliado da sociedade no combate a crimes como esse. E é nesse sentido que eu peço ao senador José Maranhão, presidente da CCJ, que possa pôr em votação quanto antes no plenário da Comissão de Constituição e Justiça e que se possa trazer para o plenário do Senado imediatamente esse projeto para que seja votado. O Banco Mundial tem feito estudos nesse sentido, procurando identificar esses crimes cometidos no mundo inteiro. Isso são as mazelas dessa sociedade injusta e desigual que ocupa esse planeta. E foi dito aqui hoje, esse tipo de crime, ele atinge um número maior de mulheres do que aquelas que são vítimas de câncer e uma série de outras doenças. Então, no fundo, é uma doença da civilização humana essa. Não cabe no século XXI nós estarmos convivendo com episódios como esse. O Brasil não pode ficar sendo o quinto país do mundo que mais tem estupro de jovens. Não pode. Esse lugar nós não queremos. Isso numa pesquisa feita em 63 países. É por isso que eu queria aqui, da tribuna do Senado, repudiar atos como esse, pedir às autoridades do Rio de Janeiro, que nesse momento são as autoridades do Brasil inteiro, porque o Rio de Janeiro vai sediar as Olimpíadas, que exemplarmente trate esse assunto, deem satisfação para a sociedade, acolham a jovem vítima, seus familiares, e que possa... E que possamos todos, a partir desse lamentável episódio, refletirmos sobre o quanto que temos que melhorar a sociedade brasileira. Mas queria, senhora presidente, para encerrar, apenas fazer alguns comentários também sobre essa crise que nós estamos vivendo agora nessa segunda semana de governo provisório do vice-presidente Michel Temer. O Brasil escolheu um caminho muito ruim, muito errado. A intolerância, a pregação do ódio na nossa sociedade, ela frutificou. É lamentável reconhecer isso. Houve inversão. Até algum tempo atrás, vários colegas, e eu repudiava isso, sempre repudiei, eu acho lamentável, não importa contra quem aconteça, as agressões que muitos colegas nossos ocorriam. Agora, nós estamos vendo diariamente aqui vários parlamentares, sejam deputados, sejam senadores, que estão incomodados por estarem sendo chamados de golpistas. Eu sei que para a política é uma palavra forte. Porque golpe. Realmente é algo muito radical, que não combina com democracia. Não é possível que, em vez de pegarmos o caminho da tolerância, do respeito ao resultado das urnas, custava o PSDB, os democratas, o PMDB, o PP e os outros partidos que se juntaram na Câmara dos Deputados para fazer valer o desejo do então presidente Eduardo Cunha de fazer um acerto de contas com a presidenta Dilma, eles esperarem a próxima eleição, inclusive essa que vamos ter daqui a poucos meses, de prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras no país, criarem aí uma base para disputar a próxima eleição geral e ganhar o governo. Custava fazer isso? Não. Preferiram apostar na divisão do país. Fizeram uma associação criminosa com setores importantes da imprensa, da elite empresarial brasileira, e levaram adiante um plano que enganou a sociedade brasileira. Óbvio, o governo estava passando um momento muito difícil. Cometemos erros, não conseguimos começar o segundo mandato da presidenta Dilma. Acumulamos erros, mas a democracia suporta erros. A democracia não suporta conivência com corrupção. A democracia não suporta a conivência com o fisiologismo que se apropria dos governos e do Estado, das políticas públicas. Eu lamento que as pessoas esqueçam o quanto que o Partido dos Trabalhadores, que o governo do presidente Lula, o primeiro mandato da presidenta Dilma, melhorou a vida dos brasileiros e transformou o Brasil. Isso ninguém vai passar uma borracha em cima, porque contra o trabalho, contra as conquistas, ninguém vai conseguir ter êxito. Não vai. Não vão conseguir. A história do Nordeste é outra depois do governo do presidente Lula e do primeiro mandato da presidenta Dilma. A história do Brasil é outra dentro e fora do nosso país. Podem juntar todos os governos que vieram aí do PSDB e outros seus aliados que não vão conseguir fazer frente às conquistas. Isso é condição suficiente para que o PT, seus aliados e nossos governos sigam em frente sem reconhecer erros? Não, não é de jeito nenhum. Ao contrário, eu também estou incomodado com a maneira como nós estamos seguindo na política, as alianças, a complacência em aceitar participar desse jogo eleitoral que não deixa fora ninguém. Esse sistema faliu de se financiar eleições no Brasil, de se financiar partidos políticos. E nisso o Ministério Público tem muita razão. O Judiciário tem muita razão. A sociedade tem muita razão de cobrarmos algo que venha a suceder esse modelo que tem 35 partidos, que as campanhas milionárias afrontam a todos. Acho que o esgotamento desse modelo, dessa forma de se fazer aquilo que é a essência da democracia, que é a eleição dos que ocupam os parlamentos e os executivos, isso venceu a validade. Então, eu queria concluir dizendo que o Brasil só não pode cair numa outra armadilha. Nós tivemos a queda do ministro Jucá, ministro do Planejamento, peça-chave no governo Michel Temer. Era um dos engenheiros do governo, da economia, do plano econômico que eles tentavam vender para o Brasil. Agora, hoje, nesse final de semana, com as gravações de uma figura muito importante na história do PSDB e na história do PMDB, Sérgio Machado, uma situação que a gente nem acredita estar vendo, sair gravando ex-presidente, presidente do Congresso, como ele fez, atendendo que interesse, ele sempre foi do PMDB, um dos maiores beneficiários dos espaços que o PMDB tinha nos nossos governos. Temos que assumir, sem nenhum problema. Agora, ele denuncia um jovem funcionário do Senado que foi indicado para compor o Conselho Nacional de Justiça, veja a função, e agora estava indicado, está indicado para ministro da Transparência para levar adiante a CGU ampliada, criada pelo governo do presidente Lula, para fazer com que o Estado brasileiro tenha uma maior capacidade de fiscalização. Ou seja, o ministro responsável pelo combate à corrupção foi abatido por um líder importante do PMDB nas gravações. O presidente Michel Temer está cometendo um grave erro. Espero que eu esteja errado, porque ele está adiando uma demissão. É só conversar, ler o que estão escrevendo os grandes jornalistas, articulistas. É só ver o que estão dizendo nos editoriais os veículos de comunicação do Brasil, sejam os sites, os blogs ou os grandes jornais. O presidente Michel Temer está adiando algo que não tem como ser adiado, que é a demissão do ministro da Transparência. Ele tem que ser demitido. Isso não se trata de ser oposição ao governo ou situação do governo. É insustentável. Ele não tem como entrar no prédio que ele é ministro. Fizeram, lavaram com água e sabão e detergente as escadas. Cuidaram, lavaram o gabinete todo do ministro.
Se me permite, senador Jorge Viana, só uma informação que não chegou aqui. Não é nenhuma parte, é só para complementar o que o Vacilense está falando. Está tendo uma passeata agora dos servidores da Controladoria Geral da União até o Palácio do Planalto para informar que não vão deixar o ministro entrar no prédio e ser ministro da CGU. Ou seja, que o ministro nomeado pelo presidente interino Michel Temer foi demitido pelos servidores da Controladoria Geral da União.
O ministro que nós estamos referindo é funcionário aqui do Senado. Todos nós conhecemos. Eu lamento. Eu não quero a desgraça de ninguém, mas sinto muito. Quem o colocou em desgraça foi um grande PMDBista, que talvez o maior beneficiário dos nossos governos, por 10 anos ocupando um cargo, mais de 10 anos, o cargo de presidente da Transpetro. Então, não foi ninguém da oposição. E olha que ainda nem começou a chegar a crise que vai vir da Câmara. Já imaginaram quando tiver uma ação mais dura do Ministério Público Federal contra Eduardo Cunha? Quando tiver uma ação mais dura do Supremo Tribunal Federal contra o Eduardo Cunha, o que é que pode acontecer nesse governo? Então, eu queria concluir dizendo o seguinte, sinceramente, defender hoje esse governo Michel Temer é defender o quanto pior, melhor para o Brasil. E eu estou fora disso. Eu quero uma solução para o meu país. Eu quero que as pessoas que estavam em lados diferentes das ruas se juntem, se pacifiquem. E só tem um jeito, é um reencontro do Brasil com aquilo que as urnas decidiram. Ou seja, o resultado das urnas. Presidenta Dilma, o impeachment, que é um golpe explicitado, que não tem como. A história não registrada dessa maneira, talvez aqui o ambiente no Senado... Vários senadores agora estão vendo claramente, senador Telmário, claramente que caíram numa armadilha, num esquema montado em algumas reuniões que aconteceram aqui em Brasília, numa conspiração. Nós trazemos a presidenta Dilma, ela tem que voltar também sabendo, eu acho que aí temos que ser sinceros, que a situação de governabilidade no país está muito difícil, que tem um confronto e que nós precisamos encontrar uma maneira de pelo menos dois movimentos. O primeiro deles, fazer uma constituinte exclusiva para se fazer a reforma política, e isso teria que ser o compromisso número um. Chamar, trazer de volta, acabar com essa farra de partidos, acabar com essa desmoralização que nós temos hoje na hora de se montar governos, com os tais governos de coalizão e fazendo com que a democracia se fortaleça, que partidos sejam respeitados e deixem de ser um negócio. Esse é o ponto número um. E o segundo é a própria presidenta entender e construir uma transição para que se possa ter uma eleição e que se devolva para a soberania do voto o poder de eleger, em cima de propostas concretas, um presidente ou uma presidente da República que possa deixar claro para o povo brasileiro quais são suas propostas para a crise, para que o Brasil supere esse momento de dificuldades, aí com o respaldo das urnas, com transparência, com um governo que não seja apenas uma montagem que atende os interesses de um complô do golpe, porque o problema do presidente Michel Temer, se ele tivesse montado um governo com quem ele convidasse, mas todos nós sabemos que é um governo montado a partir daquela votação vergonhosa da Câmara, que já se fez um leilão de vários ministérios e sobraram muito poucos para o presidente Michel Temer indicar. E eu lamento que o Senado agora esteja tão metido no meio dessa crise. Tomara que encontremos aqui uma maneira de chegarmos a um consenso. O Senado é o tribunal que vai decidir se o golpe ganha efeito ou se nós vamos fazer o Brasil se reencontrar com a democracia. É aqui o espaço, senador Lindbergh. É aqui o espaço. E eu sinceramente espero que o melhor aconteça. Ou seja, o melhor para o Brasil é que a gente possa dizer, não, esse golpe não vai prosperar, vamos recolocar a presidenta, estabelecendo. O Senado pode estabelecer algumas condições. O Senado pode propor transparentemente algumas questões para a presidenta Dilma. E com isso a gente unir aqueles que estão querendo o melhor para o Brasil. Porque não é que eu seja pessimista, não vejo horizonte para o governo Michel Temer seguir em frente. Talvez o maior adversário do próprio governo Michel Temer seja ele mesmo, a composição que ele arranjou, a maneira como ele teve que fazer uma composição para alcançar a presidência da República sem passar pelas urnas. Eu lamento dizer isso, porque nós precisamos, o quanto antes, para o bem dos brasileiros, das brasileiras, daqueles empreendedores, daqueles que querem prosperar no nosso país, para a gente fazer o Brasil dizer o seguinte, olha, acabou a crise, agora vamos começar uma outra fase de prosperidade, como nós experimentamos. Há cinco anos e meio atrás, o Brasil estava crescendo 7,5% ao ano. Nós tínhamos pleno emprego. 21 milhões de empregos tinham sido gerados com carteira assinada. Agora nós temos 11 milhões de brasileiros desempregados. Se nós experimentamos uma fase boa ali atrás, se faz correções que precisam ser feitas, mudanças que precisam ser feitas, por que não o Brasil não pode se reencontrar consigo mesmo, com algo que possa nos dar alegria, nos dar esperança para a gente seguir em frente? Nós somos um país de jovens. O que nós vamos dizer para essa juventude? O que é que nós vamos falar para as crianças e jovens sobre o nosso país, achando que, pegando o que há de mais fisiológico na política, na Câmara dos Deputados, e botando para governar o Brasil, isso não vai ser solução. Pegar o que há de pior na política, aqueles que fazem os piores negociatas, dizer, não, agora vocês vão ser ministros, vocês vão ser donos do governo. Se isso for solução, eu estou, no mínimo, no país errado. Eu ouço o senador Telmário, mas já terminei minha fala.
Senador Jorge Viana, a título de enriquecer a informação de Vossa Excelência e concordando que é impossível a manutenção do ministro Fabiano Silveira, não só pela rejeição dos servidores, veja que ponto que chegou. Olha o ponto que chegou o governo do senhor Michel Temer. Ele indica um cidadão, cidadão é gravado, se coloca contrário ao órgão que depois vai ficar sendo subordinado a ele, e hoje os servidores o rejeitam, não aceitam.
E não venham dizer que são petistas, não, são pessoas não, concursadas.
Servidores, concursados.
Olha, a CGU tem gente de altíssimo nível.
E a CGU
nível.
tem uma obrigação.
Quadro técnico fantástico.
Fantástica. E olha o que fala aqui. As gravações contêm conversas de uma reunião na casa do presidente do Senado, senador Renan Calheiro, com a participação do atual ministro da Transparência, Fiscalização e Controle. Olha o ministro. ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira, quando ele ainda era conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Segundo Sérgio Machado, na conversa houve troca de reclamações sobre a justiça e a Operação Lava Jato. Na gravação, Fabiano Silveira, ministro atual, faz críticas à condução da Lava Jato pela Procuradoria e dá conselhos a investigados na operação. Meu Deus do céu, é insustentável a manutenção desse ministro. Quer dizer, e o senhor Michel Temer, como ele não tem um ministério, ele disse que ia colocar um ministério de alto nível, né? Ia colocar um ministério acima de qualquer suspeita, acima do sentimento político, ia botar pessoas que realmente, os notáveis, né? Então, olha os notáveis dele. Os notáveis dele são aqueles que conspiram contra a Lava Jato. Quer dizer, caiu o senador Romero Jucá, esse outro também, indicação dele, tem que cair. O Brasil não aceita, os servidores não aceitam. E ele ainda oscila em tomar uma decisão tão importante para o Brasil. Ou seja, não tem nenhum compromisso com o Brasil. Não tem nenhum compromisso.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Teomari, o senador Lindbergh.
É muito rápido, senador Jorge, só parabenizar a Vossa Excelência. Vossa Excelência é um dos senadores mais importantes dessa casa, porque tem um trânsito com senadores de diversos partidos, da situação, da oposição. Vossa Excelência é um senador extremamente equilibrado, ponderado, mas tem feito discursos muito fortes aqui, porque a gravidade do momento impõe isso a Vossa Excelência. E eu, sinceramente, acho, Vossa Excelência está sempre falando do tamanho da crise que a gente está vivendo, que ainda tem muito tempo até o julgamento final da presidenta Dilma Rousseff. Eu sei que o vice-presidente interino Michel Temer está fazendo um esforço aqui no Senado para apressar a votação do julgamento final, porque ele sabe o que nós sabemos. Se continuar desse jeito, com a crise por dia, ele não consegue, nós vamos reverter esse quadro aqui no Senado Federal. Porque, na verdade, quem vai mudar não são os senadores, é a sociedade, é a opinião pública.
Veja como é que fica a opinião pública. Nada contra, eu nem o conheço, mas um dos votos mais divulgados que nós tivemos no pró-impeachment da presidenta Dilma na Câmara foi de um deputado do PSDB de Minas, com a bandeira do Brasil, fazendo um discurso moralista. E hoje, prenderam o pai dele, ex-presidente do PSDB de Minas, ex-secretário do governo de Minas, foi preso por corrupção. Então, uma situação tão grave que tá, a opinião pública diz, mas vem cá, não vamos acreditar em quem? Nós vamos fazer o quê? Então, por isso que deveríamos aqui, tenho feito discurso duro nesse propósito, mas a minha tese aqui é encontrar uma saída para essa crise, mas uma saída que o Brasil saia melhor e não pior. Porque esse caminho que nós estamos pegando piora o Brasil. Eu não tenho dúvida, eu não estou apostando no pior, não. Mas como é que eu posso acreditar num governo que foi formado e composto dessa maneira, que ocupa o palácio, que não passa pelas urnas, que ocupa em função de uma artimanha, de uma organização que foi feita para tirar uma presidenta que veio das urnas? Isso não apaga os nossos erros? Não. Mas não legitima quem está fazendo isso. E eu não tenho dúvida, como é que pode um governo começar tão mal assim? Porque a tal da lua de mel, os poucos dias, poucas semanas, eu fui prefeito, fui governador, todo mundo é compreensivo. Mas não tem como. São eles mesmos gerando escândalos contra ele. Quem derrubou o ministro do Planejamento foram eles. Quem está derrubando o ministro da Transparência são eles. E não nós, da oposição, nem nós que estamos aqui cobrando um reencontro do Brasil com a democracia. E ainda agora, Vossa Excelência falou algo que eu estou repetindo há muito tempo. Seria muito importante. Eu faço um apelo aos dirigentes da Folha de São Paulo, do Datafolha, aos dirigentes das organizações Globo. Nós estamos tendo uma mudança tão brutal no Brasil, com o novo presidente, com a presidenta afastada. Vamos ouvir a opinião pública. Todo mundo fala em nome do povo. Todo mundo fala em nome da opinião pública. Cadê as pesquisas? Pesquisas que possam estampar na capa do jornal para ver como é que... Ah, mas duas semanas esse processo de impeachment, ele começou a ser julgado agora. Todos os votos estão sendo dados, dizem que é em nome do povo. Eu acho que deveriam perguntar se a população quer ou não a democracia plena. Se ela quer presidente eleito por esse plenário,
ou eleito pelas urnas. Se ela quer a composição de governo do jeito que nós estamos tendo, se quer plataforma de governo como essa que vem, que ameaça tirar dinheiro de programas sociais, de saúde e educação para pagar juros da dívida. Eu queria, se fosse um governo que viesse para dizer, não, o Brasil não vai pagar mais 500 bilhões de dólares de juros, nós vamos fazer um arranjo nessa modelagem para sobrar 100, 150 bilhões para fazer investimentos. Os Estados Unidos, quando teve a crise de 2008, o que é que o presidente Obama fez, gente? Ele pegou e montou um programa de 500 bilhões de dólares de investimentos para enfrentar a crise. O programa do Brasil, sabe qual é? É botar um banqueiro no lugar do outro banqueiro para fazer o quê? Tirar investimento, tirar dinheiro do BNDES. É crime! Isso é aumentar desemprego, isso é falir prefeituras, isso é falir governos, isso é falir empresas. Não tem saída. Vamos pegar dinheiro do BNDES, que é para receber. O governo do PT deixou tão mal que tem 100 bilhões para o governo receber do BNDES. Diziam que era tudo falido. 100 bilhões. Se falaram, não, vamos receber só 50 bilhões. Sabe para quê? Para pagar juros de dívida. Você tira dinheiro do banco que empresta com juros subsidiados, o Fundo Constitucional, o FCO, o Fundo Constitucional do Nordeste e do Norte, dinheiro subsidiado para gerar emprego, você tira para botar lá para o doutor Meirelles pagar juros da dívida, porque ele não mexe na taxa de juros. Aliás, esse bobear, ele vai aumentar a taxa de juros dos fundos constitucionais, que estava em 14 na época do Levi, baixou para 9,5 agora, e certamente eles vão querer aumentar de novo. É isso que não dá para aceitar, é isso que não é remédio, isso é veneno para o Brasil. Então, eu agradeço a todos que me acompanham pela Rádio TV Senado, mas vamos aqui seguir trabalhando, quando nada, alertando a todos e chamando a sociedade para enfrentar esse momento de dificuldade e nos ajudar a construir a pacificação do Brasil para que o Brasil se reencontre com a democracia, com crescimento econômico, com geração de emprego e com esperança de novo para todos os brasileiros. Muito obrigado, senhor.